Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos vereadores, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, nossa TV Câmara, que estão os funcionários da TV Câmara, funcionários dessa Câmara e demais pessoas aqui presentes. 3 de agosto de 2020, sessão ordinária de número 23. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repic.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benink.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro. E Valdevino Mantes.
Presente.
Quero desejar a boa-vinda dos vereadores, que nós voltamos de recesso. E quero comunicar aos vereadores que eu tive uma conversa com o prefeito. Nós temos um recurso nessa Câmara e a gente vai devolver o recurso ao prefeito para... Tem várias obras, várias coisas para fazer no nosso município. E aí eu conversei com ele, a gente vai estudar a data de devolver o recurso para o município. Justificando a ausência da vereadora Selene Jastro, que apresentou atestado médico. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. E convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Arlindo Repke para a sessão de hoje encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 8, que passa a fazer a leitura.
Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu, como diz a Escritura Sagrada.
Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 22, realizada no dia 13 de julho de 2020. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 31 de julho de 2020. Mensagem número 038/2020. Encaminha projeto de lei de número 035/2020, que altera o artigo 1º, artigo 3º e inclui artigo 4º na Lei Municipal número 2328, de 22 de abril de 2020, e suas alterações, que dispõe sobre a inclusão e ação orçamentária, classificada como atividade na Lei Orçamentária Anual número 2277/2019, e abre crédito adicional especial. A sua excelência, o senhor vereador Eumar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, considerando a portaria GAB/MS número 188, de 3 de fevereiro de 2020, que declarou emergência em saúde pública em decorrência do novo coronavírus. Considerando o decreto número 4593, dígito R, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre o estado de emergência em saúde pública no estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravados decorrentes do surto de coronavírus COVID-19 e da outras providências. Considerando a declaração de estado de calamidade pública no estado do Espírito Santo, decorrente de desastre natural classificado como grupo biológico, epidemias e tipo de doença infecciosas virais, COBRAD 1.5.1.1.0, nos termos do decreto estadual número 0446, dígito S, de 2 de abril de 2020. Considerando a situação de emergência de saúde pública, declarada nos termos do decreto municipal número 245/2020 e sua prorrogação por meio do decreto número 413/2020, de 5 de junho de 2020. Considerando que a União criou em seu orçamento o Programa de Trabalho para Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública e Importância Internacional decorrente do coronavírus, para viabilizar a transferência de recurso. Considerando a nota do CONASP, de 3 de abril de 2020, que traz orientações sobre alterações necessárias no orçamento municipal para recepcionar os recursos provenientes para enfrentamento ao coronavírus. Considerando a nota técnica, CI número 12744/2020/ME, que trata da contabilização de recursos destinados ao enfrentamento do COVID-19, considerando a necessidade de dar transparência a todas as ações realizadas para o enfrentamento do coronavírus e da adoção de ações coordenadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância municipal, estadual, nacional e internacional, decorrente do coronavírus, o Covid-19. Considerando a Lei 13.995, de 5 de maio de 2020, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União, as Santa Casas e Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar o Sistema Único de Saúde, o SUS, no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia do Covid-19. Considerando a portaria número 1393, de 21 de maio de 2020, que dispõe sobre auxílio financeiro emergencial às Santa Casas e aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, o SUS, no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate do avanço da pandemia da Covid-19. Considerando a portaria número 1448, de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às Santa Casas e aos hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, nos termos da Lei número 13.995, de 5 de maio de 2020, e do artigo 3º da portaria número 1393/GM/MS. De 21 de maio de 2020, a qual contempla a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, CNS número 2569213, no valor de R$ 819.530,38, considerando a aprovação da Lei Complementar 173/2020, que traz em seu artigo 5º, inciso 1º, a possibilidade de, entre, repassar parte do auxílio financeiro recebido à saúde, considerando a nota técnica 21.231/2020/ME, em seu item 27, que traz a possibilidade de utilizar o recurso destinado à saúde para o pagamento de profissionais que atuam no SUS. Considerando que a Secretaria de Saúde disponibilizou uma equipe multidisciplinar para atuar diretamente na prevenção e combate do Covid-19, inclusive com a realocação profissional que não estão podendo atuar em sua área profissional, devido à proibição de seus respectivos conselhos profissionais. Considerando o ofício número 411/GAB, 443/2020, enviado pelo deputado federal Evair de Mello, no qual informa indicação de recursos de programação/2020, junto ao Ministério Público, bem como previsão de pagamento no montante de R$ 300.000, para custeio visando o auxílio do enfrentamento e combate ao Covid-19. O projeto de lei submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a incluir novo elemento de despesas na ação orçamentária classificada como atividade na Lei Orçamentária número 2277, de 19 de novembro de 2019, mediante inclusão na ação Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência Covid-19, no Programa 0037, Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública da Importância Internacional decorrente do Coronavírus, no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, para repasse à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, por meio de crédito adicional especial, no valor total de R$ 819.530,38, para que todas as ações realizadas ao combate da disseminação do Covid-19, que sejam realizadas nesse programa, a fim de tornar mais transparente possível os investimentos realizados, facilitando todas as prestações de contas que se fizerem necessárias ao final deste momento ímpar que estamos atravessando. Além disso, necessitamos que seja alterada a fonte de recurso indicada na primeira alteração da Lei 2328/2020, ocorrida por meio da Lei 2339/2020. Para tais atos, será necessária alteração dos artigos 1º e 3º da Lei Municipal, número 2.328, e suas alterações, além da inclusão do novo artigo, indicando valor ao elemento de despesas que solicitamos inclusão. Ao final, o valor total da Lei 2328/2020 e suas alterações passará a ser o montante de R$ 2.474.943,42. com aprovação do referido projeto. A lei orçamentária anual vigente será adaptada e com a alocação de recursos necessários para a disponibilização orçamentária. Será possível, juntamente com a aprovação de demais instrumentos pertinentes para a realização da ação, manter o atendimento à população de forma satisfatória e cumprindo com o que cabe à gestão municipal, que, conforme preconiza o Sistema Único de Saúde, é responsável pela execução das ações e serviços de saúde no âmbito de seu território, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Atibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Projeto de Lei de número 34/2020 dispõe sobre a denominação da Rua Ana Ponat Schneider, em Santa Luzia, nesse município, e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Atibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua Ana Ponat Schneider, com início na rodovia Luiz Stange e término próxima à residência do senhor Germano Gomes, numa extensão de 450 metros, situada em Santa Luzia, nesse município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de julho de 2020. A justificativa. Projeto de Lei de número 34/2020 dispõe sobre a denominação da Rua Ana Ponat Schneider, em Santa Luzia, nesse município e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Ana Ponat Schneider, com início na rodovia Luiz Stange e término próximo à residência do senhor Germano Gomes, numa extensão de 450 metros, situada em Santa Luzia, neste município. A denominação da referida rua vem de encontro aos anseios de diversos moradores residentes em Santa Luzia, neste município. Quanto à homenageada, Ana Ponat Schneider nasceu em 6 de outubro de 1920, filha de Teodoro Ponat e Berta Holtz Ponat. Com o intuito de construir uma família, a homenageada se casou com Carlos Schneider e dessa união tiveram 6 filhos, Eitel, Ervin, Tilinho, Alzira, Laura e Sabina. Assim deixando um legado de bons ensinamentos, de amor, de respeito e fé. No dia 18 de abril de 2012, a homenageada foi a óbito com 91 anos de idade, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares. Homenagem como esta preserva a lembrança de ilustre nome da história do nosso município, bem como proporciona uma mensagem educativa para todos, pois reflete modelo de vida e de trabalho que atuam como fonte de inspiração e exemplo a ser seguido por todos. Sendo assim, contam com o entendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 29 de julho de 2020. Autor do projeto, vereador presidente, Eumar Francisco Tom.
Encaminha os projetos de lei para as comissões permanentes para exar o parecer. Não tem nenhum orador escrito. Nós, pequeno expediente, temos 7 vereadores... escrito no grande expediente. Convido o primeiro vereador escrito no grande expediente, Rogério Gumps.
Cumprimento as pessoas nessa Casa de Leis, aos meus amigos vereadores, a quem nos acompanha aí pela rádio ou pela internet. Presidente, o que me fez hoje aqui pedir a palavra é que foram feitas calçadas novas na rua de cima e até lá no Careca, e elas foram bem feitas, porém as pessoas estão usando elas para estacionar carro. O pessoal que estava caminhando, um monte de gente entrou em contato comigo, carreta estacionando em cima dessas calçadas. Para esse pessoal que está fazendo isso, tomar consciência e não fazer isso, porque depois estraga a calçada, eles querem dizer que a calçada foi meio mal feita ou alguma coisa assim. E E eu peço encarecidamente a essas pessoas que tenham consciência e não estraguem uma coisa dessa onde as pessoas usam para fazer as caminhadas. E é só isso mesmo que eu tinha para falar hoje, presidente. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento a mesa diretora, nosso presidente, Amar Francisco Tom, Valdivino Mansk, o nosso primeiro secretário, Alba Roberto Gonçalves, os demais vereadores, a nossa querida vereadora, que está de atestado, que está em casa, está nos assistindo, e ao público que nos ouve pela Rádio Pomerano e os internautas, quero agradecer a presença do nosso secretário Teixin, conhecido como Teixin, né, do Urbanos. E eu quero, primeiramente, agradecer a Deus pela chuva que nós tivemos, né, desde sexta-feira no nosso estado, em especial nosso município, que é todo agrícola, e o nosso secretário hoje, o Adriano, junto com a equipe dele, o Sanduel, e todos os funcionários se empenhando para deixar as estradas boas, mas, infelizmente, a chuva atrapalha, a chuva deixa realmente as estradas em péssimas situações. Mas eu quero dizer que o povo, o nosso colono, tem que ter paciência, porque a estrada está sendo feita, mas o mesmo, se você jogar um areião, um cascalho, ele não suporta essa chuva de 2, 3 dias, aquela chuva leve que dá, né, durante o dia, à noite, sempre chovendo aquela chuva fina. Então você pode jogar qualquer tipo de material, ele não aguenta, porque é muita água. E assim foi, né, no município todo, muitas pessoas postam e se criticam, até o prefeito, a administração, mas eu acho que quem faz isso está criticando Deus, porque não é o prefeito está fazendo estrada para a estrada ficar boa, e quando vem a chuva estraga. Então a pessoa não está criticando o prefeito, não está criticando a administração, ele está criticando a Deus, porque quem manda a chuva é Deus, e a gente não tem como fugir disso, né? Não tem lógico isso, né? Então, mas isso aí sempre vai ter, essas pessoas que acham que o prefeito é culpado porque a estrada ficou ruim. Não é, né? Se a estrada não fosse feita e ficava ruim, tudo bem, mas aonde você passa com máquina, aonde você mexe com obra, realmente, quando chove, está esse transtorno. Mas a maioria das pessoas agradece a chuva e a administração também, porque ela se empenha e vai recuperar de novo. Nós temos agora uma previsão de tempo que vai dar um sol durante 15 dias na maioria dos estados do Brasil. Mas em alguns lugares no estado do Espírito Santo pode haver chuva, então provavelmente vai chover de novo em Santa Maria, porque aqui sempre chove, graças a Deus que está chovendo. Quero agradecer aqui, em nome da comunidade de Caramuru, onde o prefeito Hilário Höpp fez uma belíssima obra. Primeiro ele fez a ponte na chegada de Caramuru, que estava muito estreita e estava em péssimas condições, e agora ele fez um asfalto dentro de Caramuru, que era um desejo da população, principalmente dos comerciantes, né, porque sempre a grande fluxo de carretas e caminhões que passam ali trazia lama para dentro da rua, e hoje é bem mais fácil para você limpar uma rua que é asfaltada do que calçada, porque a lama entra no meio dos paralipípedos e depois, quando dá sol, levanta aquela poeira. Então, amenizou muito. E a mesma coisa a Vila Nas, né, que estava muito difícil, porque a empresa que pegou, que ia passar o asfalto ali, não conseguiu concluir a obra, e o prefeito assumiu e fez, e está de parabéns. Então, eu quero agradecer aqui ao prefeito Hilário Höpp pelo belíssimo trabalho que ele veio e fez em Caramuru, a comunidade que está agradecendo. Eu estou aqui só representando o nosso querido Caramuru. E por mais, é só isso. Obrigado, vereadores.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Arlindo Repke.
Senhor presidente, vereador Elmar Francisco Tom, a mesa, os colegas vereadores. Hoje a vereadora não está presente, está contestado, né? As pessoas que nós acompanham sempre, os internautas, estão de olho no trabalho dos vereadores, que bom. Da mesma forma, os ouvintes da Rádio Pomerana, né? Enfim, a todos, né? Pelo nosso trabalho e A gente fica feliz quando as pessoas nos acompanham, com crítica, colega Joel, mas tem muitas pessoas que reconhecem o trabalho do nosso prefeito, dos vereadores, sim, a maioria ainda está acreditando na política de Santa Maria de Jetibá. Presidente, eu queria pedir, assim, eu me sinto muito, pelo que está passando no Brasil, que nós, toda vez, nossa sessão, não custa fazer um minuto de silêncio, as mortes que estão acontecendo. Você sabe que são quase 100 mil mortes, né? Santa Maria, nós estamos com 8 mortes, 6 internados, né? Inclusive, temos funcionário dessa casa que está em casa, né? Com problema já suspeita, né? É o meu assessor, né? Vou dizer aqui, né? Que trouxe um testado. Então, o povo, Santa Maria está no verde, mas o povo está, assim, se acomodou e está relaxando um pouquinho, né? Vamos se cuidar, porque a coisa não é fácil. Tem aquelas pessoas que dizem, ah, todo mundo que está morrendo, os óbitos são de coronavírus. Não, Santa Maria tem 8 óbitos, com certeza, não sei bem não, mas morreram muito mais de 100 pessoas aqui no município. Não foi de Covid, né? Então, eu, assim, a nível do Brasil e do mundo, presidente, a gente devia ser solidário a essas pessoas que estão perdendo, que não é fácil não, gente. 92 mil, até ontem já tinha morrido no Brasil, é muita gente. E tem gente que morre tão rápido, com pequenos problemas de saúde. Outros, de idade, que têm problemas, se salvam. Então, essa doença está sendo muito misteriosa. Muito misteriosa, sim. Então, vamos torcer que ela passe, que nós podemos trabalhar mais livres, podemos, né? Mas não vamos relaxar, não. Não vamos pensar em política, não, gente. Isso realmente está acontecendo, isso não é mentira, né? Senão nós não precisava estar aqui se resguardando com a câmara vazia e o distanciamento, né? Assim, das outras pessoas, presidente. Então, é isso que eu queria te dizer ali. Sobre as estradas também, colega Joel, eu realmente já estive naquela pasta, não é fácil. A secretária que estava lá, ela pediu, né, para sair, estava fazendo um bom trabalho. O Adriano está lá com a equipe dele. Eu acho que estão fazendo um bom trabalho. Eu, no sábado à noite, fui acionado pelas pessoas que estavam precisando, por duas localidades, né? Realmente, a secretaria atendeu. Operador, saiu 9 horas da noite, saiu para lá, puxou os caminhões, não sei, nem fui lá ver, mas não acompanhei, mas pelo menos foi atendido. É obrigação do município, né? As pessoas estão entendendo, porque você faz uma estrada, ela está ruim, aí passa a patrol, e vem a chuva, né? E quem somos nós? Nós temos que agradecer que está chovendo ainda no nosso município, né? Imagina uma seca que nós tivemos 3, 4 anos atrás. Vocês lembram disso? Onde o povo estava começando a se desesperar, não tinha mais água, né? Então, agora está pelo menos chovendo. Claro que tem muitos anos que nós não tivemos uma chuva tão contínua igual está tendo desde dezembro. Então, realmente, mas a chuva é uma bênção de Deus. Sem água, sem o ar, nós não vivemos. Nós temos que reconhecer e agradecer a Deus por isso. Senhor presidente, eu quero lhe dizer também, você começou a sua sessão e falou sobre o devolvimento do dinheiro, que bom, né? Realmente que você esclareceu isso. Você deveria ter feito isso comigo, rapaz. Tenho respeito por você como cidadão, como presidente, como vereador. Eu fiz uma indicação, procurei o jurídico, me deixaram, falou, não pode fazer, mas não foi protocolada, não. A pedido de pessoas dentro do executivo, eu retirei ela. Você passou por mim bastante nervoso e disse que eu ia ver no dia de hoje. Eu acredito que você não vai falar sobre isso, nem eu vou também pegar com você. Assim, né? Você poderia ter falado comigo, colega vereador, tira a indicação, que eu ia te ouvir, ia ficar feliz, e que eu vou devolver dinheiro. Primeiro porque o dinheiro não é nosso, né? O dinheiro é público. O nosso aqui, todos os presidentes são responsáveis pelo ordenador de despesa, né? Pela ordenador de despesa, mas o dinheiro é do município, nós temos que devolver.
Eu vejo presidentes que passaram aí muitas vezes e falam em economia, né? Não, não tem economia não, isso é dinheiro que realmente nós não podemos gastar à toa, então não é nem economia não, é um dinheiro que nós temos que devolver e muitas vezes se faz isso quando faz as festas do colono, do município, né? Se faz aquele momento, né? Mas eu me lembro aqui, presidente, eu devolvi um dinheiro em 2007, se eu não me engano, ou se é começo de 2008, você sabe como é que eu devolvi? Ele não está aqui para dizer que é verdade. Eu era o presidente da Câmara, o prefeito precisou de um dinheiro, mandou o doutor Luiz Mil, que estava lá assessorando o prefeito, meio me procurou, Arlinda, o prefeito está precisando de um dinheiro para pagar o Papa Lixo, aquele primeiro, né? Eu peguei o cheque, assinei, entreguei na mão do doutor Luiz Mil. Nem o prefeito eu fui para isso, né? Então, você vê como é que é as coisas. Mas acho que vai se entrar num bom entendimento. O presidente agora já viu realmente que, né, tem a necessidade do município. O município está passando, o Brasil, o mundo está passando por essa fase financeira, né? Então, que você devolva esse dinheiro, presidente, que o prefeito possa utilizar ele onde é necessário, principalmente em obras e tudo mais, né? Mas a indicação que eu fiz era um direito meu, sim, mas eu retirei ela, presidente, e vereadores, e a vereadora que está em casa nos acompanhando, e nós estamos aqui pedindo ao presidente que realmente lhe devolva esse dinheiro que está na conta aqui, ainda que não sei o valor certo, mas deve ser faixa de 2 milhões de reais, ou talvez um pouco mais. O presidente deve dizer sobre isso aí. Está ok? Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Nelson Mitim.
Cumprimentar o nosso presidente, Elmar Francisco Tom, nossos demais vereadores, a vereadora que nos assiste em casa com atestado médico, pessoas que nos ouvem pela rádio e também que nos acessam através da internet. Dizer das boas-vindas a todos os vereadores, né, depois do recesso de 15 dias. Eu queria aqui deixar registrado também a presença do nosso secretário Techim, e eu, inclusive, me inscrevi para falar um assunto que, de repente, é bom que ele esteja aqui, de qualquer maneira, ele ia saber amanhã e poderia assistir e ouvir minha fala. Nós somos conhecidos aí como capital nacional do ovo, né? Coisa que nos honra muito, dos nossos avicultores e também dos nossos agricultores, nossos colonos, trabalhadores, né? E as trabalhadoras. E isso muito nos honra. O que nos deixa triste, há uns tempos atrás eu morei no Rio Posmoso durante a semana, e final de semana eu ficava aqui na minha casa, aqui na sede. O tanto de lixo que nosso povo joga na beira do asfalto. Nas laterais, né? Saem aqui da rua e vão para o alto lá do vereador Florentino, o vereador Jean, que são lá do alto, Álvaro também tem, né? E, poxa, daqui no Rio Posmoso faz medo, lá diminui um pouco, mas faz medo tanto de lixo que tem. Eu pensei até em fazer um documento, enviar para o governador ou para o secretário do DENIT lá, o Arlindo Rei, porque antigamente tinha um contato bom. A empresa que roça, se ela não poderia também colher, catar esse lixo, se não poderia se fazer alguma coisa nesse sentido. Ou a nossa prefeitura, através da Secretaria de Serviços Urbanos, acredito eu, que está fazendo vários mutirões, já anda fazendo muito tempo, roçagem de barrancos, e um mutirão muito bem feito lá no Rio Posmoso, agora recentemente, durante 15 dias, né, secretário? Bastante dias. Fazer um mutirão também e colher esse lixo, pelo menos mais assim, tipo assim, sentido ao Caldeirão, sentido a Belém. Né? Várias pessoas já me procuraram muitas vezes. Aí, semana passada, agora me procurou um outro cidadão que transita muito aqui daqui para o Belém. Né? Aí ele falou: vereador Nelson, é uma vergonha para o nosso município, para o nosso povo, que a gente é tido como capital nacional do ovo, agricultura forte, né? Comércio forte, e tanto lixo na beira desse asfalto. Né? Ali no alto de Olindo Berg, eles param para almoçar. São pessoas até de fora também. Né? Compram uma marmita aqui na rua, fazem entregas nos comércios. Né? E param lá e naquela beirada e almoçam e jogam tudo lá. Está virando um lixão, na verdade. Mas, assim, no decorrer de toda a pista, enfim, não sei se um trecho que a gente poderia, através da Urbanos e Obras, junto com outras secretarias, de repente, fazer um mutirão aí e colher isso, né? Eu sempre digo que realmente tem sacos de lixo que a gente pode olhar lá dentro, que a gente vai encontrar a pessoa que jogou lá. Lá vai ter um talão de energia, uma conta de telefone, talvez. Aí você identifica de que casa que veio, né? Eu sempre reclamava com meus vizinhos atrás do meu prédio. De sábado o carro do lixo passa na nossa avenida às 14h. Aí quando o caminhão passou 5h, eles botam um lixo lá na frente, perto do Marcos do Chope. Então, isso nos deixa triste. E a gente teria que fazer alguma coisa para que melhorasse, né? E esse cidadão é trombonista e ele já viajou várias vezes para Santa Catarina. Eu que vou muito lá em Santa Catarina, a gente vê aquelas cidadezinhas pequenas, todas bem organizadas, você não vê um palito de picolé. Isso também tem que vir da escola e também da igreja. Eu acho muito que a igreja pode participar nisso, né? As escolas, poxa, quando as crianças saem da escola, eles ganham um picolé, ganham uma maçã, aí entra no ônibus, já joga o papel do picolé fora ou joga metade da maçã. Então, acho que isso temos que inventar alguma coisa para que isso possa não ocorrer tanto, né? Senhor presidente, então, eu teria outros dois assuntos, mas eu vou deixar para a próxima semana. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lur.
Quero cumprimentar o nosso presidente, em nome dele, os demais vereadores e as pessoas aqui presentes nessa Casa de Leis. O presidente que me traz aqui, o primeiro assunto é sobre as estradas. Em Rio Claro tem vários trechos lá que precisam ser cascalhados agora. Agora foi realmente, dá para ver onde precisa ser cascalhado. Tem uns trechos já que as pessoas fizeram sozinhas, em particular, que não tinha nem como passar mais. Mas tem aquele trecho de Vaiante lá, que vai dar acesso a Melgaço. Tem aquele trecho lá também, lá em Aljetibá, perto do Emílio Bulhano, ali também tem um atoleiro lá, que precisa ser resolvido. Tem outro trecho aqui em cima, no Alexandre Anholz, mas isso já estava ruim antes da chuva. Aí conversei com o Adriano, ele falou, Adair, vou mandar o Mazinho resolver isso aí. Mas, pelo que eu vejo, acho que eles não resolveram. O Gildo Anholz, ele até pegou um cano azul, que tem infiltração de água, tem uma nascente por cima do barranco, e deu um atoleiro antes da chuva, já que não tinha como quase passar. E o Alexandre Anholz até pegou o trator dele e empurrou o barro para fora. Aí queria muito, muito pedir, Adriano, pelo menos resolver aqueles trechos que eu indiquei aqui, porque não tem como passar. Se der uma neblina de novo, vai dar outros atoleiros. Outro assunto também que era agradecer também à Secretaria de Obras, que fizeram uma ponte lá em Galeria, botaram a galeria lá em Rio Claro, fizeram um belo serviço, mas eu acho que tem que jogar um cascalho agora, porque teve carro que atolou por cima da galeria, carro por causa da chuva, porque ela foi bem aterrada, né? E as pessoas me pediram para botar aqui esse assunto e para mandar um cascalho para lá, porque senão, se der mais chuva, não passa ninguém mais, né? Malmente a pé, né? E outro assunto, presidente, que me traz aqui é sobre os pescadores que pescam na barragem, a pesca esportiva. Eles me reclamaram muito esse final de semana por causa dos pescadores que vêm de fora, os profissionais com arpão, e atinge muitos peixes, mas não consegue tirar, e morrem, eles veem muito peixe morto, e eles falaram, pelo amor de Deus, ajuda nós, alguém ajuda nós. Eu falei, nós fizemos um projeto aquela vez da proibição da pesca predatória e de uma capacitação de uma equipe que fiscalizasse. Até hoje não foi acatado esse projeto ainda. O meu amigo, colega vereador Rogério, também participou desse projeto. E eu acho que a prefeitura podia dar um apoio a essas pessoas que pescam lá, porque eles vêm de domingo, de madrugada, eles vêm e ficam até de noite. Isso para eles é um esporte, um lazer. Aí vem esses pescadores de fora e acabam com os peixes. Eles estão revoltados com isso. Eu acho que nós, vereadores da Câmara, nós podíamos indicar, junto, todos nós, podíamos indicar o prefeito para ele fazer uma competição anual, ter uma semana de competição lá, igual tem Paraná, tem vários estados que estão fazendo isso, que fazer um tipo de torneio assim, de pesca. Aí proibir a pesca predatória, montar uma fiscalização em cima e proibir aquilo, porque nós temos que dar um apoio para aquelas pessoas, porque o lazer em Santa Maria já é difícil. E a única coisa que nós temos de bonito é a barragem de Santa Maria, acho que nós temos que dar mais valor a ela. E outro assunto também que me traz aqui, presidente, é sobre o transporte escolar. Eu tive uma visita esse final de semana dos motoristas do transporte escolar. Eles me reclamaram muito que eles não têm ajuda nenhuma, nem da prefeitura e nem da cooperativa. Eles me reclamaram, eles falaram, daí nós pagamos tanta taxa à cooperativa, e cadê ela agora de sentar com a prefeitura e tentar resolver, pelo menos, a trazer uma ajuda a eles? Você vê que as professoras, merendeiros, todo mundo recebe o salário deles. Eu sei que deles não é salário que eles recebem, mas eles tinham que ter uma ajuda, porque tem muito motorista escolar que não tem outra renda além daquilo. E eu queria muito que a cooperativa sentasse, a pedido dos motoristas escolar, que, pelo menos, se tentasse resolver ou trazer alguma ajuda a eles, porque estão desesperados, porque no tempo do transporte escolar, eles sofrem também muito nas estradas, eles não ganham, isso não dá muito dinheiro, não dá para ficar rico, dá para sobreviver, mas agora acho que era a hora de eles conseguirem uma ajuda também. Eu peço à cooperativa que se mobilize, eles falaram assim, daí, se ninguém fazer nada, a gente vai se inscrever na Tribuna Livre, e nós, todos os motoristas do transporte escolar vão vir lá e vão botar pressão. Eu acho que eles têm esse direito, presidente, e eu apoio eles.
Daí, vereador, me permite a parte?
Sim, toda.
Se não me falha a memória, eles tiveram uma reunião já com o presidente da cooperativa, Transerrano. O prefeito já teve uma reunião com eles, não sei o que eles decidiram, mas já tiveram uma reunião sobre esse assunto dos motoristas, tá? Quero deixar aqui esclarecido que já tiveram a reunião com o presidente da cooperativa Transerrano.
Muito obrigado pela parte. Pela...
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Álvaro Roberto Gonçalves.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, colega vereador Selene, que está em casa de atestado, que você melhora logo, Selene. Que está aqui o Caixinha, o Alice Patrick também está aqui, doutora Rosa, pessoas que nos ouvem pela rádio, nos assistem pela internet. Meu presidente, meu assunto seria sobre a devolução do dinheiro, que enquanto aqui nessa Câmara que está parado. Mas você já disse que já vai devolver. Que sabemos que o município aí, dois, três meses, a arrecadação caiu bastante, e esse dinheiro parado aqui, eu acho que vai ajudar muito o prefeito a realizar algumas obras que precisa fazer ainda, este ano ainda. Então, quanto mais rápido, Vossa Excelência, devolver, mais rápido vai ser investido o dinheiro no município. Obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente. Cumprimento os vereadores, nossa vereadora que está de atestado. Cumprimentar o nosso secretário urbano, Sidney Tesch. Cumprimentar o funcionário da Prefeitura, o Alice, Patrick, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, nossos funcionários, a TV Câmara e demais pessoas aqui presentes, principalmente a nossa jurídica, doutora Rosa, aqui presente. Primeiramente, eu quero parabenizar o nosso major Márcio Cunha Cabral, da Companhia do 8º Batalhão, que fez uma homenagem à Câmara Municipal em nome do presidente e mandou aqui agradecer muito todos os vereadores dessa casa, vereadora, pelo sempre apoio à nossa polícia em Santa Maria de Jetibá. E hoje eles vieram aqui entregar essa homenagem ao presidente e dizendo que todos os vereadores são parceiros pelo trabalho que eles vêm fazendo em Santa Maria de Jetibá. Eles estão hoje com 4 policiais à noite, com 2 viaturas, estão rodando nosso município, nos interiores, e eles têm 11 policiais no nosso município. Então, eu quero parabenizar muito pelo trabalho que eles vêm fazendo no nosso município. E, com isso, eles ganharam um carro novo. Com essa demanda, agora eles conseguem ter 2 policiais, 4 policiais à noite, rodando para poder atender nosso povo do nosso município. Quero muito agradecer muito a eles que vieram fazer essa homenagem à Câmara de Vereadores, porque eles veem o trabalho que os vereadores, junto, têm com a polícia para poder só, assim, o nosso município ter a segurança boa. Então, quero aqui deixar esse recado para os vereadores e vereadora. Também quero parabenizar o prefeito, que começou aquelas galerias, em Recreio fizeram a primeira, e a segunda já foi em Rio Claro. Hoje já estava montando a terceira galeria. E parabenizar muito a equipe do Negon, do calçamento, e o secretário de obras, que agora eles vão instalar essas galerias todas, onde tem seus lugares que foi colocado para poder adquirir essas galerias para nossos colonos. Que essa galeria lá do Rio 9, lá que eu falo Recreio, mas Rio 9, tem muito tempo já pedido, e agora essa obra foi feita. Então, quero parabenizar o prefeito, secretário de obras, e também aqueles funcionários que estavam lá trabalhando junto lá. E também quero aqui, ele está aqui presente, Sidney Tesch, nosso secretário urbano, pelo trabalho que você vem fazendo no nosso município. Eu estou admirado, Sidney, pelo trabalho que você está fazendo junto ao prefeito, que essa semana, quando eu fui para Recreio, eu fiquei contente quando instalaram essas lâmpadas aqui para cima, subindo aí no Eduardo Stur, aí no Geraldinho Berger, e aí instalaram as lâmpadas lá em Santa Luzia, que estava toda a instalação de postes, só faltava colocar as luminárias em Recreio. Eu quero parabenizar. E vários lugares que você já fez durante essa época que você foi secretário urbano. Então, quero parabenizar muito o secretário, junto à administração, junto ao prefeito, que o trabalho que você vem fazendo está correspondendo na sua secretaria e junto àquela equipe. E quero também aqui falar sobre a devolução do recurso. Eu jamais neguei devolver o recurso dessa Câmara, que isso não é dinheiro meu, a única coisa que eu faço aqui é administrar a Câmara Municipal, sou presidente dessa casa, e o dinheiro não está parado, vereador Roberto Gonçalves, o dinheiro está aplicado a juros, ele vai devolvendo o juro todinho para o município, e nós vamos devolver o recurso, sim. Conversei com o prefeito falou comigo, você vai devolver o recurso para mim no exato momento que eu preciso desse recurso. Aí eu conversei com ele e a gente está devolvendo esse recurso. Já vou marcar com ele amanhã a devolução do recurso da economia dessa Câmara. E quero aqui falar, vereadores, a economia de todos os vereadores, o mês de junho, a prefeitura, vou falar primeiramente da prefeitura, a arrecadação foi 12.853.000, mês de junho. E a arrecadação nossa está boa, eu tenho aqui todos os dados na mão, e nós, aqui na Câmara, mês de junho, nosso gasto aqui foi 1,93. Você vê como que a Câmara está economizando com os funcionários, os vereadores. Então, nós estamos na meta muito boa da porcentagem. Até hoje, agora, nesse exato momento, nossa porcentagem ficou em 2,38 esse ano. Então está muito boa a porcentagem nossa e a economia. E eu, como presidente, tenho certeza, assumi essa presidência dessa casa, os carros não fazem coisas erradas, só trabalha através dos vereadores, através da Câmara, que precisa para levar alguns documentos, e se o presidente precisar ir para a reunião, só vou em caso de precisão. Senão eu tenho meu carro para usar e eu jamais faria coisa errada. Eu quero deixar aqui, Arlindo, a indicação sua, que você fez para a devolução de dinheiro, não é que eu questionei, eu só questionei uma coisa que nunca existiu nessa casa durante o tempo que eu sou vereador, nunca existiu de pegar, fazer indicação para devolução do dinheiro. É um direito seu de indicar para devolução, mas eu acho que o bom senso do presidente, igual eu tenho um bom senso de devolver o recurso, Vossa Excelência poderia ter conversado pessoalmente comigo, mas Vossa Excelência vem sempre cutucando devagarzinho para poder jogar na mídia. Mas eu estou de cabeça erguida, estou bem ciente das coisas que eu faço nessa casa. Nós hoje começamos a reforma do anexo, a reforma da Câmara, vai fazer umas modificações, vai mexer no pátio de estacionamento, que é um pedido de todos os vereadores e de funcionários dessa casa. E a gente sempre trabalha junto com o parceiro. Então, quero deixar isso aqui esclarecido para todos os vereadores e para a população de Santa Maria de Jetibá. Muito obrigado. Não foram incluídas matérias para a ordem do dia. Não tem, tem um vereador inscrito, cancelou. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 10 de agosto, de 2020, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.